Olá, pratica isto aqui de paraquedas e não sabes o que é que estás a ouvir. O meu nome é Francisco Crispim e com o meu amigo Diogo Coelho decidimos criar o Hasta Cá Vir, um podcast em que dois homens cis, gays, decidiram gravar conversas sobre temáticas LGBTQIAPN+. Tentamos sempre pôr bastante humor nos nossos assuntos, mas trazer sempre algum conteúdo. Além de estarmos presentes em todas as plataformas mais conhecidas de podcasts, temos também episódios mais pessoais, mais íntimos, no nosso Patreon, que podes chegar ao link através do nosso Instagram em as.de.k.vir. Portanto, fica atento às redes sociais e agora fica com o episódio desta semana.
Olá, manas, bem-vindas a mais um podcast.
Olha lá, peraí.
Nesta segunda-feira de manhã.
Ah, vai à merda.
O que é que foi?
Peraí.
Ah,
não és tu a começar! Tu fizeste de propósito ameaçaram-te que havia vagas para outros podcasts e que a Beyoncé podia ir embora e tu agora estás com cagufas. Queres ficar a Beyoncé deste podcast?
Tenho que treinar que é para ficar sozinho com isto. Eu já lá viste às costas. Assim, então, pelo menos, olha, fica tudo feito.
Ficas sem humor, estás contente, ficas satisfeito.
Será que fico sem humor? Fico sem ti. Não é obrigatoriamente a mesma coisa que o humor. É só assim, um cabelo
então,
branquinho.
Sabe que não tens humor nenhum. Olá, manas! Olá, Diogo!
Olá!
Como estamos está? Sozinhos?
Não! Não! Quem é que está connosco?
Adriana!
Batam palmas!
Olá, Adriana!
Convidada. É verdade. Já há muito tempo não tínhamos convidados aqui no podcast. Hoje temos a Adriana. Antes de mais, Adriana, antes de eu te apresentar, deixa-me fazer-te uma pergunta. Qual é que é o pronome pelo qual queres que nós te tratemos? Ela, muito bem.
Eu vi o perfil do Instagram, porque eu pesquiso.
Ah, não percebi.
Ela tem o pronome dela no Instagram.
E então? Não se pode perguntar aqui?
Deves
é para dar a visibilidade da importância?
Deves perguntar.
Exato.
É muito importante perguntar os pronomes.
É
muito bem,
hoje temos a Adriana. Está a ver-te? Sempre à frente. Hoje temos a Adriana. Adriana, bem, vou tentar aqui ganhar fogo para dizer tudo aquilo que a Adriana faz. Esta rapariga tem como profissão ser técnica de análises clínicas. Ela está a tirar a medicina. Ela tem o Instagram Saúde Sexual LGBTQI. Ela dá workshops sobre sexo seguro com a malta do Ramboia com moderação. Que, by the way, para quem não conhece, é um podcast que fala sobre poliamor. Ela marca presença em vários encontros de índole LGBTQIA+, para falar destes temas. Esta rapariga, não sei como é que ela faz a gestão da agenda dela, que conseguiu arranjar uns minutos para nos receber. Adriana, é. Como é que tu fazes isto?
Alô, olha, não sei, mas para além disso, neste momento, eu sou investigadora e estou a fazer o meu doutoramento. Portanto, é mais uma cena...
Portanto, basicamente és lenhadora.
A minha profissão neste momento é ser investigadora. Eu não faço ideia.
És lenhadora.
Este ano coloquei a medicina em pausa, tipo, acabei a licenciatura no ano passado, acabei os primeiros 3 anos, sempre em paralelo com o doutoramento, e agora fiz uma pausazinha na medicina para acabar o doutoramento primeiro.
Uau.
Mas como é que eu faço tudo? Não sei.
Como é que eu digo. É o que eu digo, tu és lenhadora. Gostas de arranjar lenha para te queimar. E como uma coisa não basta, vais arranjando vários quilos de lenha, não é?
Jesus!
Eu tenho o podcast um bocado,
e já fico cansado.
Sim.
Não sei como é que aguentas.
Tu não, bem, não taturas então, a ti porque... próprio, quanto mais o podcast e a tua vida profissional e os teus amigos à
Francisco,
volta, não é?
Eu aturo-te a ti. Só isso já dá muito trabalho, não? Isso já dá são 3 doutoramentos.
São 3 toneladas de lenha também.
Também, é um facto. Porquê é que nós trouxemos aqui a Adriana, Francisco? Conta-nos.
Porque nós queremos fazer um joguinho e precisávamos de alguém que soubesse fazer este jogo e queremos saber qual é o nosso perfil. O nosso perfil de quê?
Olha, o meu perfil de lado não pode ser, porque eu tenho um nariz complicado, não
de costas também não, toda a gente sabe.
Porquê? Ai, que estúpido.
Porque tu estás a ficar careca.
Ah, não estou, mas é parvo, já me estás a irritar, não me tires do sério. Bem, então o que é que acontece? Nós, aqui há uns tempos atrás, fizemos episódios sobre as 5 linguagens do amor E eu buscar o Instagram da Adriana, que, by the way, sigam, é o Saúde Sexual LGBTQI. Encontrei um post que a Adriana fez sobre os 5 perfis eróticos. O que é isto, Adriana?
Não bastava sermos românticas e temos de ser putas.
Romântica só pouco.
É verdade, mas então, puta compensa.
Vês? Não puseste a mão no ar, Francisco.
Esqueci. Ah! Eu também. Olha, então, os perfis eróticos basicamente são um bocado equivalente àquilo que vocês falaram também das linguagens do amor, mas lá está, versão erótica. São também 5. Eles foram agropados por uma sexóloga somática que trabalha com casais já há algum tempo, e ela verificou que os nossos turn-ons, aquilo que nos deixa excitados, pode ser agrupado em vários tipos, em vários grupos. Okay. E então, dessa forma, conseguimos perceber melhor quais é que são então os nossos gatilhos e comunicar mais com a nossa parceria ou com as nossas parcerias e ter as nossas necessidades satisfeitas. É uma forma interessante de nos conhecermos melhor e lá está, de explorarmos interesses comuns. Ah, e já então, agora, não tem a ver com o perfil erótico, mas este post no Instagram está a ser censurado neste momento. A minha página não está a chegar a novas pessoas precisamente por este post. Por causa do perfil kinky. Ah. Exatamente. Por causa do slide do perfil kinky, acharam que aquilo era super out there e então, pronto, a minha página neste momento não está a chegar a mais pessoas. Moving on.
Mas isso acontece porquê? Porque alguém censurou, alguém tipo deu report do post? É isso? Ou é
uma... Eu acho que não, porque acho que todas as pessoas que têm conteúdo de educação sexual agora nas últimas semanas têm tido vários problemas nesse sentido. Há uma página, por exemplo, de kink super famosa que de repente foi eliminada. Tipo, há várias páginas que estão a ter conteúdos eliminados ou censurados. Acho que o Instagram anda um bocado mais em cima deste tipo de conteúdos neste momento. E então é um bocado chato essa questão.
Estão a verificar,
se calhar. Manter o post lá. Acho que está interessante. Acho que é um tema super...
Não, claro, rico. Sem dúvida. Por isso é que nós também pedimos para tu vires aqui falar um bocadinho, porque achámos que o post estava super interessante, muito divertido e faz sentido as pessoas conhecerem este tipo de conteúdos e até é divertido, até podem fazer em casal e assim, e conhecerem melhor as suas necessidades, as necessidades da pessoa com quem estão. Pode ser super interessante para melhorar a dinâmica do próprio casal, e foi por isso que decidimos trazer-te cá. Pois, enfim, é uma pena. Bem, mas a Adriana vai-nos fazer o teste aqui em primeira mão. No final, ela vai dizer os resultados.
Ai, bah, que medo.
Fala-nos sobre o teste. Quais é que são os perfis e a descrição mais ou menos de cada um deles.
Tipo, apto ou não apto?
Yeah. Então, basicamente, eles são 5. Portanto, é o perfil sensual, o energético, o kinky, o sexual e o metamorfo. Só dizer, antes de falar dos vários perfis, é que, tal como eu tenho no post, achei super interessante esta sexóloga tentar dizer que os perfis de cada pessoa, os perfis dominantes de cada pessoa, não estão necessariamente associados ao seu género. Ou seja, nós associamos muito que os homens são sexuais e muito genitais e muito diretamente para o sexo. E as mulheres são super sensuais, gostam das velinhas, do ambiente e tal e coisa. E o que estes perfis tentam mostrar é que cada pessoa de qualquer género pode ter qualquer perfil. Eu acho que isso é super interessante.
Okay. E acho que
sentido,
não é?
Sim, tipo, acho que é muito importante quando nós também temos a responder às perguntas e a ler sobre isto, estarmos um bocadinho soltos das expectativas daquilo que é valorizado para o nosso género. Então, ainda acho que é super
interessante. Pois é, eu concordo. Até porque ainda há muito aquela dinâmica e aquela sensação de que, imposta muito pela sociedade desde há carradas de anos, de que a mulher é mais calma, mais serena, gosta de coisas mais românticas e tal. E as mulheres sentem super reprimidas, porque há mulheres que não são assim, não é? Como é óbvio, há mulheres de todos os tipos. Mas sentem-se um bocadinho oprimidas e obrigadas a ser assim porque é imposto pela sociedade. E uma mulher, acho que muitas vezes, quer levar uma chapada durante o sexo do seu companheiro, isto no bom sentido, obviamente, mas, ou companheira, exatamente, mas sente-se um pouco oprimida em fazer porque o que é que a pessoa vai pensar de mim, que eu tenha estes gostos mais diferentes daquilo que é o tradicional, o que é mais visto. E não faz sentido, não é? Porque as pessoas são pessoas e gostam do que gostam, independentemente de ser mais kinky, mais calmo, mais no relax, mais à bruta, bem.
Mais à bruta! Exatamente.
Puxar a imaginação. É puxar pela imaginação.
Vou falar sobre isso mais à frente.
Boa.
Mas para além disso, também esquecer que, por exemplo, os homens também estão muito associados. Lá está aquela parte mais... sempre pronta e sempre excitados e etc. E muitas pessoas são mais energéticas ou mais sensuais ou gostam mais de demorar mais tempo nisto ou naquilo, sentir mais energia da pessoa. E muitas vezes sentem-se... Não, nem sequer exploram essa parte porque acham que devem performar um determinado papel. A Jaya tem um episódio na Netflix, acho que aquilo é da série Sex, Love and Goop, ou trocando as três palavras, não sei a ordem das palavras, em que há um casal heterossexual, ou em que é um homem e uma mulher, e basicamente o homem achava que tinha um perfil sexual, mas a conexão entre os dois não estava a funcionar muito bem. E ao longo do episódio vai-se percebendo que ele afinal tinha um perfil energético, ou seja, ele deixou-se vulnerabilizar e deixou-se sentir as coisas que ele queria e que estavam a ser mais prazerosas para ele, e percebeu que era energético. Portanto, acho que há um bocado preconceito mesmo em relação aos homens de não serem determinadas coisas.
Culpas da pornografia por causa disso?
Acho que não. Acho que é um bocado também... Ou seja, a cultura em si, a pornografia também pode estar associada a algumas questões dessas, porque vai reproduzir determinados preconceitos e determinadas coisas, mas também depende muito da forma como cada pessoa leva essa parte da vida. Ou seja, se nós soubermos que aquilo é algo performático, não tem necessariamente que estar aí e para já conteúdo de todas as formas efetivas, portanto.
E a masculinidade
tóxica. Nem
tudo
é necessariamente ali power on. Sim.
Masculinidade sim, tóxica dá, não é?
Sim, lá está. Yeah. Basicamente. Os homens têm que ser sempre isto ou aquilo e tal, e se fogem daí. Pronto.
É, ela está. Estamos sempre sob pressão, seja homem, seja mulher, seja qualquer outro género. A pessoa está sempre sob pressão daquilo que as outras pessoas esperam dele. E às vezes coloca as suas próprias necessidades de parte. E diz o valor que deveria dar em prol dos outros, ou daquilo que os outros esperam deles. E isso, infelizmente, acontece.
Muito bem. É mesmo isso, bem. Infelizmente, é mesmo isso. Começando, então. O primeiro perfil é o perfil sensual. Ou seja, é um perfil de pessoas que sentem excitação quando existe uma ativação de todos os seus sentidos. Ou seja, nomeadamente, o exemplo mais prático é as massagens.
Este é para o Diogo no quarto escuro.
Que é para o
Francisco, por amor, isto são calúnias.
É o teu perfil.
Gostas de massagens?
Não, por acaso não, eu parto logo para a ação. Eu odeio tudo que envolve. Lamento. Pronto.
Vamos descobrir se o teu perfil é esse. Então, lá está, massagens por todo o corpo, não só na parte genital, mas tipo ombros, a sensação de o óleo, o creme, ou que seja a deslizar pela pele, o sabor, seja da pessoa, seja de chocolate, seja de fruta, tudo o que tenha a ver com sentidos. O cenário, se está ok, se tem velinhas ou se está decorado da forma como a pessoa gosta. E, por exemplo, se estiver tudo super desarrumado e as coisas fora do sítio, não sei o que, isto pode ser um turn-off para as pessoas que são mais sensuais e que gostam de ver tudo assim, harmonioso.
Na casa de um estranho é um turn-off.
Com as cenas espalhadas por todo lado, diz?
Na casa de um estranho é um turn-off.
Pode ser.
Ai, que desarrumado, que porco, que nojo.
Olha, isso já me aconteceu. Eu cheguei à casa de um que conheci no Grindr, assim que entrei no quarto, estava tudo desarrumado e a primeira coisa que eu pensei foi: onde é que eu me vim meter? Ah, vou despachar isto num instante, que eu não suporto ver esta cadeira cheia de roupa por passar.
Exato.
Que horror.
Vês, tens aí um uniquinho de sensual.
Ah,
mas é um neguinho pequenino, que ele de sensual não tem nada, só os olhos.
É para aí 1,5%. mais coisas.
Ora, deixa-me ver. As pessoas que têm este perfil também muitas vezes sentem-se presas nos seus pensamentos. Ou seja, embora todos nós possamos ter pensamentos intrusivos durante o sexo, especialmente até na parte final do orgasmo, etc.
O que é que passa? Foi agora, Francisco? Sério.
Pensamentos intrusivos. Conta, estar a pensar no que é que vamos fazer de lista de compras.
Uhum.
A sério? É que já me aconteceu.
Ou tipo, a máquina acabou de lavar, tenho que estender a roupa.
Exato. É que Quem nunca, não é? Já, ai, credo, já são 8 horas, tenho que ir jantar.
Deixei a sopa ao lume. E me está a apitar.
Mas é mesmo isso, tipo, esse tipo de pensamentos contam porque lá está, aqui esta necessidade de ter as coisas harmoniosas e tal, e depois pensamos que falta alguma coisa e então para tudo. E então quando as pessoas acabam por entrar nestes pensamentos mais intrusivos, acabam por estar menos conectadas com as tais sensações do corpo que são tão importantes para este perfil. Este perfil não é necessariamente tão conectado diretamente à genitalização imediata. Tanto este perfil como o próximo são pessoas que gostam de explorar todo o corpo. A genitalização é importante, mas pode não ser tão importante como outros perfis que depois temos. E pronto, em relação a este perfil, that's it.
Muito bem. Next.
Identificam-se, não?
Eu identifico-me com a cena da organização. Sim.
Óbvio. Óbvio. Chegares a casa de um estranho, ele tiver uma folha do Excel a dizer: primeiro vamos começar com beijos, depois tiramos a roupa, depois fazemos broche, depois fazemos rimming, depois anal, depois banho e vais embora. E tu ficas super feliz.
Está tudo errado aí, porque nunca deixaria que ele imprimisse a folha do Excel. Teria que estar no tablet ou no computador, como é óbvio.
Eu não disse onde é que ele te mostrava a folha.
Ah, pronto, ok, é verdade. Faz sentido.
Mas era mais ou menos isso. Ai.
Então e o próximo? Conta-nos.
Então, o próximo é o perfil energético. Este perfil ainda é menos genitalizado que o anterior. Basicamente, no perfil energético, ele é algo mais espiritual, mais uma conexão com a parte mais da conexão com a parceria, com o contacto visual, com a respiração.
Também não é o teu.
Também não é o vosso.
O Diogo não, porque o Diogo faz pausas para a água à meio, portanto, energia ele não tem muita.
Que? Aconteceu uma vez eu pedir à pessoa para fazer uma paragem para beber um copo de água que estava sempre de um carapau e vou levar com isto o resto da minha vida. Uma vez! Em 35 anos! Tipo!
Mas não és claramente o coelhinho da Duracell.
Não, não foi. Mas assim, a idade também pesa. Vá, deixa a Adriana
acabar.
Eu diria
que é normal com mais frequência até.
Eu não tenho maturidade para este episódio, desculpem.
O Francisco são aquelas crianças do 9º ano que começaram a ter educação sexual nas escolas e cada vez que aparece uma foto de uma pilinha ou de uma vagina começam-se a rir. É o Francisco, aos 33.
Eu não tenho culpa que tudo me lembra alguma história contigo.
Pronto, ok. Vou deixar de contar histórias.
Não,
vá,
a minha vida perde piada.
Não deixes falar mais.
Então, tem lá só a ver com a conexão com a nossa parceria ou parcerias, e tem também a ver com a antecipação e a provocação e estar alguém tipo no flerte connosco e nós com a pessoa estar tipo a beijar-nos tipo perto de nós e a ver tipo uma brincadeira com a energia da pessoa, tipo uma proximidade física mas sem toque. E estas pessoas são menos genitalizadas, lá está como eu tinha dito da parte sexual, são pessoas que não querem de todo ter diretamente um contacto no genital. Preferem tipo, quase tocar sem tocar, tipo aquela brincadeira de quase toca, será que toca e tal. Uhum. E quando toca é um toque mais subtil e mais noutras zonas do corpo.
Isso é sexy. Mas
mais subtil ainda do que na parte sensual. Sim, este era o perfil lá do tal senhor do show. Basicamente passavam as mãos perto do corpo dele e os pelos dele arrepiavam-se todos. E foi... é fora da caixa, foi muito interessante ver.
Podemos dizer que este é o perfil erótico predominante das pessoas que são praticantes do sexo tântrico?
Este é um perfil que sim, que está muito conectado com as partes espiritual. Agora, se é predominante ou não, depende, porque uma pessoa que faça sexo tântrico também pode gostar de kink, também pode gostar da parte sensual, também pode gostar da parte sexual. Portanto, mas essa parte sim, dentro dos perfis é onde se encaixaria o sexo tântrico.
Okay, boa.
Tem a ver muito com a respiração, com estarmos conectados com as nossas sensações corporais, com demorarmos o tempo que precisamos. Lá está, muito conectados com isso. Lá está, se as pessoas tiverem parcerias que vão diretos à parte genital, isto é um turn-off para a pessoa e é preciso ali haver qualquer tipo de cedência e de um jogo de tentar haver ali um meio termo.
Ok.
O que é que acham deste perfil energético?
É sexy.
Zero, vê comigo.
Hã?
Acho chato. Já tinha dito.
Acho chato, eu quero partir para a ação, que eu tenho mais para fazer, tenho sopa para fazer, tenho que ir passear a cadela à rua, não tenho tempo para estas coisas.
Então, o próximo perfil é aquele que tu vais gostar mais. O próximo perfil é o perfil sexual. É aquilo em que nós nos excitamos com aquilo que culturalmente está associado ao sexo. Corpos nus, genitais, ereções, posições diferentes e orgasmo. Ou seja, é muito orientado para o objetivo. O objetivo é orgasmo. É direto para genital, contacto com genitais, penetração e tal, orgasmo e está fantástico.
A quem é que eu mando um mail para mudar o nome do perfil? É que o nome desse perfil podia ser Diogo Coelho.
Perfil sexual. Sou virado para os objetivos e focado nos objetivos.
Exato, é planeamento a longo prazo zero, não é? É no momento, interessa é, olha, quero vir-me, pronto, já passou. É que se estende um bocadinho mais, ele faz pausas, porque fica aborrecido, vai beber água, vai pôr a cadela a passear, não é?
Então, pausas são ok, para pôr a pausa a cadela a passear já é diferente.
Ah, tadinha, se ela tiver aflita para fazer xixi, quer dizer, né? Ela não tem culpa. Então e tu, Francisco, este tem alguma coisa a ver contigo ou nem por isso?
Não. Oh filho, já não. Falamos sobre isto, eu estou farto de ver gente nua. O nu em si, só por si não me diz nada, se não houver ali tal energia, tal química e assim, acho que não faz mesmo parte de mim. Se calhar pela construção daquilo que já falámos várias vezes em vários episódios, não é? A posição do enfermeiro faz com que o nu seja encarado de outra perspectiva e que não seja sexualizado só porque está nu. Ah, já, estás nu e então? Queres que eu te faça o quê? Dê um banhinho? Meta na cama? Tens dói-dói?
Te meta soro?
É que tem mais piada de chegar ao pé de mim e dizer ai, tenho um dói-dói, preciso de penicilina. Do que estarem-nos à minha frente.
Nunca tinha ouvido essa.
Vais começar a ouvir um dia que acabas medicina. Vai, ai, sou doutora. Estava aqui de lhe dar uma pica.
Oh, meu Deus. Não, mas olha que eu já noto mesmo. Eu já trabalhei algum tempo com técnica de análise clínicas e agora nos estágios, e sim, ou seja, a nossa visão de pessoas nuas é um bocadinho diferente, não é? Porque estamos habituados a associar a vulnerabilidade e etc. Portanto, às vezes é um bocadinho diferente. E eu já fiz colheitas de amostras genitais e tudo, então, tipo, para mim, ok, tipo, estou a trabalhar, é diferente do resto.
Mais,
então, as pessoas com este perfil normalmente acabam por trazer uma leveza, uma diversão, um relaxamento ao sexo. Porque é uma coisa um pouco mais descomplicada, mais simples do que aqueles que estive a falar anteriormente. Há um estímulo, a pessoa tem excitação e faz aquilo que quer e acaba o estímulo e o orgasmo e está tudo contente. E portanto, é isso. A desvantagem é que a pessoa, se calhar, não amplia tanto o seu conceito do que é sexo. Ou seja, se calhar é tudo muito focado na parte genital.
Não sabes o que é sexo.
E precisa de ampliar o seu significado de sexo.
Não sabes o que é sexo? Não gostas de sexo?
Tu não gostas de sexo?
Diz lá outra vez que eu não gosto de sexo. Dou-te um morro na tromba.
Ai, pode Gisela, ser a frase do vosso episódio.
Não gosto de sexo. Não gosto de sexo.
Vou já apontar no caderno também.
Tu não gostas de sexo. Dá-lhe um controle. Dá-lhe informação para ele escrever na folha de quadriculada. Porque ele não está a escrever no computador hoje.
Ok.
Hoje era o caderninho.
Pronto. Também estou com um caderninho.
Outro perfil.
Então, o próximo perfil é o perfil kinky. No perfil kinky, obviamente que está muito associado ao BDSM e ao kinky, mas não necessariamente. Ou seja, o kinky consiste em as pessoas sentirem excitação com estarem a fazer algo ou experienciar algo que transgride a norma, ou seja, que é tabu para ela, para a pessoa. Ou seja, a pessoa pode estar a fazer uma cena super básica para outras pessoas, mas para aquela pessoa aquilo é super tabu, então isso é algo kinky e englobaria aqui o perfil kinky.
Ah, ok. Então pode ser, por exemplo, o sexo na rua?
Pode ser, sim. Tudo o que seja fora da caixa para aquela pessoa, para outra pessoa, sexo na rua. Pode ser só aborrecido, por exemplo, ou tipo
mais um uma terça-feira negativo,
então não.
Mais uma sexta-feira normal,
exato, e aí já não conta como kinky. Pronto, e lá está, alguns exemplos que nós temos são jogos mais psicológicos, tipo jogos de poder, dominação, submissão, os roleplays, competições, etc. Restrição de movimentos, tipo bondage, algemas, cordas, tudo o que existe, e também a parte mais das sensações, dos jogos de impacto, tipo com chicotes e floggers e tudo o que tem a ver com isso, arranhões.
É na malhoa, basicamente.
Sensações.
É o perfil Ana Malhoa. Se calhar não sou assim tão perfil sexual como pensava.
Tu és Ana Malhoa.
Se calhar.
Não, Diogo, porque para ti já está dentro negra. Da tua caixa. Já não é kinky porque já está dentro da tua caixa.
Pois também é verdade, se calhar por aí é verdade. Pois. Mas é fora da caixa para os outros.
Mas muito bem, não for para ti, não conta.
Ah, então
e só dizer que também neste perfil aquilo que pode ser um obstáculo para a pessoa é quando a pessoa sente vergonha daquilo que gosta e sente que algo está errado com ela. Então é importante para as pessoas que tenham este perfil tipo, trabalharem a aceitação e saber que desde que estejam a fazer tudo com consentimento. Que é completamente ok. Mas pronto, isto pode ser uma coisa que seja um turn-off para a pessoa. Quando ela se sente vergonha daquilo que gosta ou quando sente vergonha de comunicar com a parceria, é importante também trabalhar essa parte.
Imagino que pessoas com food fetish se sofram muito sobre isso. Porque a maior parte das vezes que se fala em food fetish é logo toda a gente tipo, credo, não.
Yeah. Não é? Fala-se de pés de uma forma geral e as pessoas não gostam, não é? Yeah. A maioria vá, claro.
Sim.
Mas
há é mercado... importante a pessoa trabalhar a aceitação.
Yeah, e há mercado para tudo, portanto...
Uhum.
Se tu gostas de algo, estás a ouvir, mana, alguém no mundo vai gostar também do mesmo que tu.
De certeza. Muita absoluta. Gente, de certeza.
Yeah. Yeah, mesmo.
Todos os fetiches são super comuns, portanto, a maioria é super... Há sempre sítios onde procurar.
Yeah. E por fim, temos o último, que é o...
Metamorfo. Pronto, isto em inglês é shapeshifter, a tradução, assim, mais coisa para português é metamorfo. Uhum. Basicamente são pessoas que têm excitação com qualquer um dos outros estímulos dos outros grupos anteriores. Ou seja, olha, pode ser.
Eu sou
seja na mesma situação sexual. Aqui as pessoas valorizam a variedade, a exploração, a criatividade, fazer algo novo, diferente... Estarem constantemente a mudar, portanto, um dia gostam de algo mais kinky, no outro dia gostam de brincar com a energia, no outro dia gostam de uma massagem completa. Lá está. A Jaya também fala de que as pessoas podem gostar de várias mãos ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, uma mão pode estar a dar um estímulo mais sensual, mais a escorregar pela pele, enquanto a outra pode dar umas palmadinhas e umas coisas diferentes. Então, basicamente, este perfil é super versátil.
É o que eu defendo. Equilíbrio é tudo na vida.
Tu tens 70 a 30.
Uma palmadinha aqui. Bem, então vamos começar o questionário, é isso?
Sim, só dizer que em relação a este grupo também é aquele que é mais facilmente adaptável a parcerias, portanto facilmente a pessoa se adapta a outra pessoa, mas pode facilmente ficar também aborrecida por não ter estímulos diferentes, então tem que também procurar satisfazer essa necessidade de estímulos diferentes.
Eu sou essa.
E se não encontrar outro metamorfo, pode inclusive ter uma necessidade de variar de parceiros com alguma frequência, eventualmente.
Depende, acho que depende. Mesmo a pessoa sozinha, se for uma pessoa monogâmica e numa relação com uma pessoa, ela própria pode explorar sozinha outras sensações. E a parceria também pode expandir um bocadinho a sua definição daquilo que gosta. Portanto,
ok. O céu é o limite.
Não necessariamente portanto. Outras parcerias. Sendo uma pessoa não monogâmica, aí já é mais simples, já consegue explorar melhor outros tipos de grupos também. Yeah. Outros tipos de grupos de perfil erótico.
Muito bem.
Então lá o perfil erótico. Então sou metamorfo. Às segundas vou para o sexual, às terças para o energético, às quartas para o kink, às sextas para o sensual. Sábado e domingo, bate punheta só.
Sábado e domingo bebo água, que é para compensar os outros dias.
Ai, muito
bem,
bom.
Agora começou a melhor parte. Agora estou a ficar nervoso. Vá, vamos lá ver o que é que vai sair daqui.
Então, agora são perguntas com alma. Muito quentes. Portanto, preparem-se.
Já estou cheio de calor.
Ah, bora lá.
Então, basicamente, o quiz consiste em 19 perguntas. Uhum. Essas 19 perguntas, vou-vos perguntar. Vocês preferem a opção A ou a opção B? E vocês escolhem uma delas, ou as duas, ou nenhuma. E depois, no fim, vamos ter uma pontuação para tentar perceber o vosso grupo dominante.
Okay. O Francisco pode responder primeiro, só para mantermos aqui uma ordem lógica. Responde primeiro.
Pode
e porque
ser.
A Adriana, e porque eu não tenho escravidade. Não é?
Não, é porque tu falas sem pensar e eu penso muito. Então assim fica ótimo, tu respondes logo.
E porque eu sou super influenciável e depois eu ia atrás de ti.
Exatamente. E assim pronto. Boa, perfeito.
Vá.
Ai, bora lá.
Força. Então, primeira pergunta. Vocês ficam mais excitados quando, opção A, têm imenso tempo para aproveitar, para relaxar, para estar confortáveis? Ou quando estão a experienciar muita variedade, seja uma sensação intensa, seja provocação, teasing e flirt, seja uma conexão emocional mais profunda, ou seja um simples prazer sexual?
As duas.
Ou seja, as duas?
Yeah. Tem ambas potencial, depende do dia. Há dias que apetece umas coisas, há dias que apetece outras. Um dia mais devagar e com lareiras, e há dias que... Ah, não, dá cá... Oh. Tinha.
Eu gosto mais da segunda opção, que é chegar, dar uma chapada, pinar e ir embora.
Mas a conexão emocional é mais profunda.
Ai, que seca.
Sim, ou seja, aqui a primeira é mais teres o tempo para relaxar, a segunda é mais variedade, ou seja, pode ser o perfil, podes ter sentir sexo, quereres sentir um simples prazer sexual, mas que também gostas de outras sensações e que também gostas de flirt.
Mas mantém a segunda.
Uma cena mais. Mantens? Ok.
Sim, eu sou uma pessoa que dificilmente relaxa, seja com o que for.
Ok. Então, segunda pergunta. Ficam mais excitados quando os lábios da pessoa se vão aproximando dos vossos e a excitação acontece pela antecipação daquilo que vai acontecer e por desejarem que a pessoa vos beije? Ou, opção 2, estão a assistir a sexo e a corpos nos excitados?
A assistir?
Se for,
ai, a dois.
Ou a pessoa se está a masturbar à vossa frente, por exemplo.
A dois. Que eu sofro de antecipação, eu sofro muito por antecipação. A pessoa vem, não vem, depois eu não sei se ela vai beijar, se não vai. Que eu sou um bocado lerdo. Às vezes é preciso dizer, na cara, tipo, quero-te comer, quero beijar-te. Senão eu não percebo e fico ansioso. E não dá para relaxar. Portanto, a opção 2.
Relatable.
Eu também a dois.
Ok.
Gosto de intenções declaradas.
Uhum. Mais simples de cifrar.
Yeah.
Então, terceira pergunta. Ficam mais excitados quando estão a fazer algo que vocês considerem tabu, maroto, nori, fora da caixa? Ou estão imersos num ambiente bonito, com aromas fantásticos, um ambiente sensual?
Nem precisas de acabar de ler, que é a opção 1.
Não é nada para nenhum, né?
É, exato. Acho que é fácil aqui esta.
Ai, não me imagino não me imagino nada no quarto. Ai, gostas de este cheiro a bosque silvestre para mandar uma pina dela. Ah, fica a saber do cheiro a bosque. Apaga as luzes. Ah, fica a saber.
E com a primeira, conectam? E com a primeira opção,
sim.
Fazer algo tabu, conectam?
Sim,
totalmente.
Sair ali da norma, tipo, ai, vamos experimentar uma coisa nova. Ui, até fico nervosa.
É verdade.
Então, ficam mais excitados quando se sentem conectados a uma espiritualidade, a uma sacralidade e têm a sensação que estão conectados com algo maior, algo assim, transcendente. Ou quando o sexo é simples, fácil e direto ao assunto.
Depende. Da parte da opção 1, é quando eles estão a gritar, ai meu Deus! E eu tipo, vão lá! Isso conta como essa opção.
Acho que não conta.
Ah, não há? Não conta para a espiritualidade. Eu acho que as duas opções.
Okay.
Porque eu gosto de ouvir, ai meu Deus! E eu, bora! Chama-me São Francisco.
Olha, que eu ponho as duas.
Põe as duas. Não, as duas são interessantes.
Yeah.
Até porque depende.
Eu prefiro a segunda.
Deixa-me defender, porque depende. Se estás numa relação com uma pessoa, tu tens um mix das duas coisas. Tens dias em que chegas a casa, uma chapada na cara, agora metes os olhos e pronto. E tens aqueles dias que chegas à cama, vais-te enrolando, vais passando aquela mão marota e tal, e vais ali sensualizando até chegares propriamente ao sexo. Não é sempre batido no chegar e fazer. Portanto, é giro numa relação ter a opção 1 e quando estás solteiro ter a opção 2. É, eu gosto das duas.
Está bem, concordamos em discordar. Eu quero a 2.
Tu só queres a 2, basicamente.
Claramente, nota-se bastante.
Nota-se bastante que és assim, vês? Pouco empático, pouco sentimental, animal e das cavernas.
Eu sou fiel a mim próprio.
Se tu fosse hetero, já tinhas 10 filhos.
Sim, sim, provavelmente.
Vamos lá, mais. Ai, meu Deus.
Então,
do céu.
Pergunta 5. Vocês ficam mais excitados quando, opção A, estão a brincar numa dinâmica de rendição, em que se vocês se rendem ou controlam completamente a vossa parceria?
Nem pensar.
Ou, quando vocês estão com alguém, olham nos olhos, conectam com a respiração dessa pessoa, os vossos corações estão abertos e estão conectados como se fossem um só.
Ah, nenhuma das duas, que são as duas, uma seca. Primeiro, eu é que mando. E a segunda, conexões de coração, bater ali junto, respiração. Não. Cada um respira para si, filho. Não estou aqui para respirar por ninguém. Se queres respirar por alguém, pede um ventilador.
Que horror. Agora, pelo menos, já há alguns disponíveis.
Eu acho que gosto das duas, neste caso.
Ah, espera lá. Agora já queres conexões de corações a bater em conjunto e respirações sincronizadas.
Foi a parte da respiração. A parte da respiração eu identifiquei-me.
Uhum. Ok.
Gostei.
Então, o arfar de macho.
Exato. Macho latido.
Então, pergunta 6. Ficam mais...
Ana Malhou ia ter orgulho da bomba latina que ela tinha aqui no podcast.
Meu Deus.
Pergunta 6.
Então, pergunta 6. Vocês ficam mais excitados quando a situação é uma situação romântica e estão a ser cortejados ou a cortejar alguém e se sentem especiais, ou quando se parte diretamente para o sexo, os genitais estão genital com genital e querem-se até seguir para a penetração?
Os dois. Depende da fase de vida.
Uhum.
A minha resposta é a número 2.
Óbvio.
E bloquei a resposta número 2. Com 10 cadeados, por favor.
Eu acho que nós já conseguimos prever a tua pontuação final.
Eu disse, eu sou uma pessoa previsível. Sabem sempre o contar comigo.
Ele diz isto, mas é só para o podcast, porque ele em casa é o manso. É amorzinho para aqui, amorzinho para ali. Amo-te muito. Quero casar contigo para sempre.
Não.
Vai. Estamos a ir para outro caminho que não interessa nada agora.
Vá, pergunta 7.
Então, pergunta 7. Vocês ficam mais excitados quando são A, usam algemas, cordas, vendas e outro tipo de brinquedos, BDSM, ou quando o orgasmo é garantido, seja a solo, seja com outras pessoas?
2.
A 2.
O objetivo final é que interessa. Como lá chegamos, podemos ir mudando muitas coisas.
Eu acho que as pessoas vão achar que eu sou extremamente básico, mas eu quero é a número 2.
Lá está, eu acho que já sabemos quase a tua pontuação.
Tu não estás nada a balança hoje. Estás muito decidido.
Estás balança? Ok.
Sou.
Então, próxima pergunta. Ficam mais excitados quando? Opção A. Estão a ser provocados durante bastante tempo e há um espaço para desejar a conexão sexual, ou seja, há aquele espaço entre a provocação e depois a interação sexual, ou quando estão a ser tocados por todo o corpo, o vosso apetite por brincadeira e criatividade erótica está a ser alimentado e estão a puxar os vossos próprios limites da quantidade de prazer que conseguem sentir e é quase impossível encontrar os vossos limites.
As duas.
Ok.
É 2.
Ai, tu estás muito básico.
Eu realmente estou a achar que realmente é um pouco básico.
Olha, mas esta é diferente. Não é bem igual às anteriores. Esta pergunta.
Tu não percebeste o contexto.
Mas só no fim.
Ok.
Então, pergunta 9. Vocês ficam mais excitados quando o sexo parece never ending? Tem muitas ondas de mudança, de criatividade, de intensidade. Ou, segunda opção, é claro, quem é que é a pessoa que está a dominar, quem é que é a pessoa que está a ser submissa, em que há um papel definido na interação erótica e gostam de dinâmicas de poder claras.
Dá para dar 70-30 na opção 2, 70-30 na primeira?
Dá para pôr as duas.
Mas as duas não, porque não é o meu perfil. O meu perfil é 2. Eu gosto das coisas organizadas, que eu tenho déficit de atenção e depois perco no roleplay.
Adorava ver o Francisco numa orgia, havia de ser lindo. Ai, meu Deus, o que é que eu faço?
Ah, eu ficava sentado ao balcão a comer e a ver, porque ia adorar.
Já fiz.
Olha.
Foi na noite em que os outros estavam a pinar na sala e eu estava na cozinha a comer mungueiros, porque pronto, tinha fominha.
Exato.
Quem nunca? A minha resposta é a número 2.
Ah!
Ok.
Choquei! O número 2!
Pois, eu percebo.
Organização.
É.
Então, pergunta 10. Vocês ficam mais excitados quando são 1. O corpo da vossa parceria está pressionado contra vocês e estão-se a derreter um no outro, entre aspas, não existe espaço entre vocês, ou quando têm muitas mãos pelo vosso corpo e é overwhelming, mas no bom sentido.
O que é uma declaração de muitas mãos? Pode ser só mais que uma, não é? Ou mais que duas, que são as minhas.
Pode ser duas.
Pode ser 10.
Pode ser 10, pode ser 100.
Então e se entre o corpo da parceria houver uma parede, tiver a comprimir contra a parede, dá 10%, dá 100% na opção 1, não é?
O quê?
Dá 0% na opção 1.
Espalmar assim uma pessoa contra a parede, anda cá.
Ah, sim, não estava a perceber que tinhas uma parede entre a pessoa e...
Ah, não, isso não, credo, isso
outra
é uma seca.
Outra coisa, aí era 0.
Isso era Kinky da Glory Hall. Não sei, agora fiquei na dúvida.
Ah, só preferes a pessoa mais próxima de ti ou muitos filmes diferentes?
Se tiver de 4, ela está lá à frente, quase. Não é? É quase. É, eu estou a pensar assim, tipo, em posições sexuais não tem que ser aquelas que estamos juntinhos e olhar olhos nos olhos, não é?
Mas olha que esta é mais direcionada para isso. Ou seja, esta pergunta é mais esse tipo de. Yeah.
Ah, então é 1, pronto. Sim.
É isso? É um sim para essa?
Ficar... É um sim para essa.
Bora.
Ele quer ficar como o santinho cá do sítio. A minha é 2 e sem vergonha nenhuma.
Mas eu não disse isso.
Isso mesmo.
Ai, meu pescoço está estalado.
Que nojo. Se isso vai aparecer no episódio, eu vou apagar esse áudio.
Por acaso apareceu aqui um...
É que estalou bué. Foi tipo nojento, eu ouvi. A fazer...
O que aconteceu?
O Diogo estalou o pescoço, mas tipo,
assim,
ups. Parecia o exorcista, tipo, ai que nojo. Okay.
Vamos lá, next. Ai.
Então, next, agora vamos mudar um bocadinho as perguntas. Então, no que toca à interação sexual, o que é que vocês desejam mais? A experiência da transcendência, do êxtase e o acordar de todo o corpo? Ou uma cena romântica a filme, tipo Romeu e Julieta, 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 Romeu, Romeu? E serem abraçados pela vossa parceria e ser assim algo muito romântico. Ok.
Eu também é um agora.
Ah, és influenciável.
Não, quer dizer,
Romeu e Romeu.
Isto é uma rasteira, não reparaste que ela trocou aqui as respostas, né? Porque agora as de Kinky são ao início. Copia por mim no teste, miga.
Confia.
Então, depois a 12, no que toca à interação sexual, o que vocês desejam mais é que haja uma presença total no momento em que a vossa parceria está completamente presente com o vosso corpo, coração e alma, ou serem reconhecidos e apreciados por terem uma alta libido e terem muitos desejos e vontades sexuais?
Okay. As duas.
O Diogo gosta que lhe batam palmas.
Nunca mais te conto nada.
Então, depois, a 13, no que toca à interação sexual, o que vocês desejam mais é toques, massagens e prazer intenso e profundo por todo o corpo, ou que aceitem todos os vossos desejos sexuais que vocês consideram fora da caixa?
As duas.
Também.
Boa.
Estás-me a copiar.
Uhum.
Queres ser a santa do podcast? Se és
negativa, também tenho.
Então, depois, 14. No que toca à interação sexual, o que vocês desejam mais é... Opção 1, sessões eróticas sem limite de tempo, em que ficam satisfeitos a todos os níveis, e quando o vosso alto desejo sexual é visto como um superpoder e não como demais, overwhelming. Ou serem arranhados, darem palmadas ou receberem palmadas, apertarem, serem apertados, prender alguém, que alguém vos prenda.
Os dois, porque eu meto a opção 2 na opção 1. Porque isso faz parte de me sentir completamente fulfilled.
Exatamente. Exatamente.
Eu escolho a opção 1, por favor.
Eu tenho as palmadas do 2.
A parte do sentir pressionado e apertado, eu não gosto muito.
Mas as palmadas...
Uma palmadinha ou outra não desgosto, mas não é aquilo que mais...
Não
me...
é o mas central. Adriana disse,
dar ou receber. Fica aqui assim, tipo, no ar, o que sim, é que a gente gosta.
Receber, acho que não mesmo. Dar, às vezes, mas não é assim muito comum.
Tão hipócrita!
O que é que foi? Nunca dei palmadas a ti.
Ah, graças a Deus.
Não, agora nem andava.
Que me dás nojo. E além disso, eu fechava a porta e ia-me embora. Deus me livre. Minha mãe não bate e tu bater-me.
É um, sim.
Então, 15. No que toca à interação sexual, agora vamos para a parte das dificuldades. A vossa dificuldade maior é, opção A, racionalizar e ficarem bloqueados nos vossos pensamentos e terem uma ansiedade de performance, digamos, ou sentirem vergonha e esconderem os vossos desejos sexuais, que consideram naughty, que consideram tabu. Algum sei. Deles, os dois ou nenhum?
Eu posso responder já, é o 2.
Eu acho okay. que nenhum. Se calhar um bocadinho um. Uma pessoa tem sempre aquela pressão de tem que ser bom, senão... Vai contar às amigas yeah. todas. Se calhar um bocadinho um. É um.
Um e tu dois, né?
Uhum.
Voltámos à estaca então. Zero, não é? Voltaste ao 2.
Eu estou-me a cagar para aquilo que os outros acham. Se correu bem ou se correu mal. Que interessa é que eu tenha divertido. Se isto é correto. Uh-huh. Não é. Mas é mais vindo.
Que interessa é que seja bom.
Caguei. Yeah, para mim, então. Os outros não é bom. Exato. Sim, da hora.
Bora, next. Então, no que toca à interação sexual, a vossa maior dificuldade é, opção A, ter toda a quantidade de sexo, principalmente oral, penetração, tudo o que seja mais genital, e todos os orgasmos que vocês querem, ou sentirem prazer quando há demasiadas sensações ao mesmo tempo. Muitos toques, muitas coisas diferentes.
Eu vou dizer nenhuma, sabendo que numa orgia eu ia ter dificuldades. Pelo déficit de atenção, obviamente.
Ah, podemos escolher nenhuma.
Podes.
Ah, então eu acho que é nenhuma também.
Ok.
A prática leva à perfeição, então. Não é? Eu não tenho maturidade para um episódio destes, meu Deus.
Ora, então a próxima. Pois, no que toca à interação sexual, a vossa maior dificuldade é ter uma parceria que é demasiado boazinha na cama... Porque vocês querem ser dominados, querem ser marotos, mas têm medo de ser julgados. Ou, normalmente são a pessoa que se adapta para dar prazer à parceria e é difícil até conectar com as vossas próprias necessidades.
Repete lá, desculpa.
Qual delas?
A 2.
Então, a 2 é, normalmente vocês são as pessoas que se adaptam para dar prazer à parceria. Ou seja, vocês seguem mais o desejo da outra pessoa do que o próprio vosso desejo.
Deus me livre. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem um Diogo, nem um carneirinho mal morto. Nenhuma das duas opções.
Nenhuma das duas.
Podes repetir a primeira?
Primeira é quando a vossa parceria é muito boazinha. Tipo, não há aquele clima. Vocês querem algo mais de dinâmica, de dominação, submissão. Mas a outra pessoa quer tudo assim muito mais vanilla.
Pode ser essa.
Ok. Estamos quase a terminar. Pergunta 18.
Já!
Faltam duas perguntas. No que toca à interação sexual, a vossa maior dificuldade é, opção A, ficar aborrecido, preciso de mais variedade, ou então as coisas ficam sem sal e ficam medíocres, ou, quando começo a estar perto do orgasmo, começo a ter pensamentos intrusivos, tipo, lembrando que não começo a roupa a lavar, será que estou a fazer bem as coisas, a minha parceria não está a fazer o que eu gosto?
Também. É quando começa a ser sempre pão com manteiga, uma pessoa fica tipo, ai que soninho, não acontece nada disso. Ai,
para isso eu bato uma lado aqui, não era mal.
Não é? É que depois essa monotonia é que leva ao número 2, de andar a pensar as outras coisas, porque quando é bom uma pessoa não pensa.
Ai, pera, falem lá que eu tenho que pôr o computador a carregar. Fala, fala.
Então, mas agora vamos ouvir as novas opções.
Sim, agora é a última pergunta.
Será que a tua maior dificuldade é fazer uma pausa para a água ou... Qual é a segunda opção? Não ouvi.
Aturar-te. É a minha maior dificuldade. Bora, a última. Pergunta para 1 milhão de euros.
Sim. No que toca à interação sexual, a vossa maior dificuldade é serem rejeitados pela vossa necessidade de sexo, penetração e necessidade de ter orgasmos e turn-ons, ou a falta de presença da outra pessoa e que essa pessoa não entenda que o sexo não é só um ato físico. Vai para além disso.
Ah, nenhuma das duas.
É, eu também acho que sim. Nenhuma das duas. Ok.
Final answers?
Sim.
Sim, completamente. Ah, eu bloqueei, okay. Teresa.
Meu Deus. Agora já sei coisas que vocês não sabem.
Oh, meu Deus.
Deixa-me analisar bem.
Eu sou a mística do X-Men. Conversem aí. Eu sou a mística do X-Men.
Façam aí a vossa conversa.
Então, qual é que tu és, Diogo? O que é que tu achas? Eu acho que és só a puta.
Eu acho que sou...
Façam as vossas previsões.
Eu acho que sou um misto de... Acho que posso ter ali dois muito, muito perto um do outro, que deve ser o metamorfo e o sexual.
Tu és só sexual. Eu é que sou a mística deste podcast. Tu vais ser só a story. Tu chegas, mandas um raio, disparas com tudo a que tens a disparar, faz uma pausa para a água e vais embora. O metamorfo sou eu.
Eu não faço pausa para a água. Eu meto as nuvens a chover assim. Ó, custa lá dos dedos, filha.
Eu acho que é
assim. Eu acho que vai ser um misto dos dois. E tu?
Mas ela só vais saber qual é o dominante, não vais saber a percentagem de todos, pois não?
Depende. Não. Depende do que vocês quiserem saber e dos vossos resultados. Então.
Ai, meu Deus.
Então,
não tivemos exatamente os resultados que vocês estavam à espera.
Ai,
é sério?
O Diogo é primeiro agora. Só para eu gozar um bocado antes de gozarem comigo.
Não.
Ah!
Tá bem, como quiserem.
Eu não posso fazer piada primeiro. Sobre
não,
mim.
Não. É o Francisco primeiro. É o Francisco primeiro.
Então, Francisco, o que é que achas que deu?
Metamorfo.
Exactly.
Viste?
Tens todas as categorias mais ou menos empatadas.
Eu sou a Mystique. Eu sou a Mystique do X-Men.
Andas à volta de 20% em cada.
Viste? Olha, vês? Yeah. Olha, bom equilíbrio da vida.
Muito equilibrado.
Nem 8 nem 80. Exatamente. É bom experienciar tudo e ter todas as experiências. É bom aquela conexãozinha, é bom aquela chapadona na cara. É tudo bom.
Não, mas a minha questão é que eu já experimentei tudo e agora já me foco só naquilo que eu gosto. A questão é esta.
Mas eu gosto de tudo.
Ah, pronto, está bem. Eu disse, outros 500. Ok.
E então agora, tu achas que deu sexual e metamorfo? Foi isso que disseste?
Eu acho que sim. Um mix aí dos dois.
Eu acho que deu sexual e energético.
Acho que nenhum de vocês está completamente certo. Ou seja, balas. Tiveste muita pontuação tanto no sexual como no metamorfo, mas aquele que deu predominante foi o kinky.
Sou a kinky!
Como assim?
Vais ter que começar a ir mais noites ao construction.
Tiveste respostas em kinky.
Ai, que horror! O que é que a minha mãe vai pensar em mim? Eu nem gosto de cordas, nem de amordaçar as pessoas. Pronto, olha, está bem, aceito. Olha, não estava mesmo nada à espera
de resultado. Por acaso também não. Por acaso também não.
Eu ao longo do quiz fui-me apercebendo, sim.
Mas até porque...
Houve muitas frases com que tu conectaste.
Mas o kinky não era fora da caixa. Agora já faz parte da caixa dele ser kinky. Se fosse assim um perfil sexual BDSM, eu compreendia. Agora, isso já faz parte da caixa, portanto... Ele não faz nada que seja fora da caixa porque ele já tem a caixa muito aberta.
Mas aqui a questão, acho que... Ai, Francisco, és muito ordinário. Mas eu acho que aqui a questão pode não ser só o ser fora da caixa, é ter um pouco de vergonha, entre aspas, de partilhar com as pessoas estas minhas vontades, porque por ser lá está fora da caixa para a maioria das pessoas... Sim. E talvez eu tenha um pouco de receio de partilhar em algumas delas.
Faz
já
sentido.
Porque várias vezes no podcast, nomeadamente no Patreon.
Exato.
Sim, quem vier já sabe para o que vem. É assim.
Depois deste episódio também vão saber. Não estejam à espera, tu faças um frango assado na Air Fryer.
É chegar, fazer
nem
e ir embora.
Nem que seja a pessoa com um copo de champanhe.
Ah, socorro, não vai acontecer.
Olha, gostei muito, muito giro.
Muito interessante.
Não estava nada à espera deste resultado. Do Francisco até entendo, mas o meu por acaso foi uma verdadeira descoberta para mim. Mas gostei bastante.
Mas faz aí os teus tabus e as tuas vergonhas e tal e começar a... Lá está.
Mas analisando aqui a personalidade,
mais ok compartilhar isso.
Bate certo.
Ah, espera aí, que eu tenho aqui o resumo final das vossas coisas, não é? Tipo, o resumo de cada perfil, mas é um pouco a repetição e o resumo daquilo que já falámos.
Okay.
Então, o perfil metamorfo, não é? Que deu ao Francisco. É o mais versátil, é o mais criativo.
Ai, que mentira! Ai, que mentira! O mais versátil! Ah, não quero esse prémio.
Ora agora. Traz dinamismo, traz variedade e criatividade e, portanto, lá está, podes experienciar todo um bocadinho de cada um dos perfis eróticos e, portanto, aprecia naturalmente uma variedade. Pronto, o perfil kinky é o segundo mais criativo. E também, então, traz esse calor, o tabu, tipo, as coisas diferentes. E também traz criatividade. Estes dois perfis, lá está, tanto o metamorfo como o kinky, são criativos. São
então quer dizer que eu ganhei. Porque não, eu sou o mais criativo. Eu sou o mais criativo. O kinky é o segundo mais criativo. Diogo, perdeste. Ganhei.
De certeza que isso deve estar tudo errado, eu não concordo, eu não quero mais brincar a isto porque ele nem pensar. Inferno. Olha, gostei muito,
mas
muito
aqui,
giro.
Mas aqui és capaz de atingir níveis elevados de prazer através de plays psicológicas.
Ah, então a gente sabe que ele é psicopata e que mexe com a psique das pessoas, isso a gente já percebeu, não é?
Isso é mentira, por amor de Deus. É tudo falso, calúnias contra a minha pessoa. Ai, olha, gostei muito, Adriana. Olha, obrigado por estas gargalhadas. E diz-me uma coisa, as
obrigada.
Pessoas que queiram fazer este questionário, onde é que o podem encontrar? Falam contigo? Como é que é? Como é que queres fazer?
Então, estas perguntas estão disponíveis em inglês num quiz no site da Jaya, portanto, JAYIA. No entanto, o quiz custa $17, o que é bastante caro para nós. Eu estou a ver alguma forma de colocar na minha página, não sei ainda em que formato, mas, portanto, podem falar comigo e depois, na altura, informo.
Exatamente. Mano, se tiverem curiosidade de saber qual é que é o...
Mas manda o teu Instagram para o ar, para as pessoas saberem seguir.
Falem com a Adriana que ela faz.
Saúde sexual, LGBTQI.
Sigam a Adriana, metam conversa com ela, mandem-lhe mensagem, perguntem um bocadinho mais sobre este quiz e divirtam-se como nós nos divertimos hoje.
E não só o quiz, porque a Adriana faz publicações extremamente interessantes, sobretudo à comunidade.
Sim.
Ela explora e esclarece muitas dúvidas, não só de lésbicas, como também sobre gays, sobre tudo e mais alguma coisa. É um perfil que é
muito metamorfo,
uma panóplia de variedade. Muito metamorfo, uhum. Exatamente. Ora, boa. Bom, bem metida, Francisco.
Olha,
eu não dava nada por ti, mas
afinal... Eu gosto desse aplauso, estás a ver? Boa, Francisco. Muito eu adoro. No fim, boa!
Quem diria? Portanto, falem com a Adriana, ela tem imenso conteúdo, de certeza que vai ser do vosso interesse. Esta rapariga dá workshops, malta, ok? Sobre saúde sexual. Portanto, façam-lhe perguntas, enchem-lhe de perguntas. E é isto. Espero que tenham gostado do episódio. Eu gostei muito de ter cá. E de certeza que tu vais voltar
Foi
mais
brutal.
Vezes, porque nós vamos obrigar-te a falar sobre outros temas, que tu tens vários temas interessantes no teu Instagram que nós gostávamos com certeza de explorar.
E
que nós não temos conhecimento sobre, e vai ser muito fixe que tu também nos ensines isso de que às pessoas.
Ela, como lenhadora, tem muita lenha para arder aqui em episódios. Não é?
Exato.
É que muitos
em
temas.
Saúde, é muito em saúde há assim temas para dar e vender.
Yeah, é verdade. Uhum.
E sim, yeah. Eu falo para todas as orientações sexuais, todas as identidades de género, todos os formatos relacionais, portanto, sejam quem forem, identifiquem-se em que parte de qual espectro vocês se identificarem, podem falar comigo e eu tento ajudar.
E super friendly, yeah. Portanto, é um espaço seguro em que as pessoas podem estar à vontade para falar daquilo que quiserem.
É exatamente. Não tenham vergonha, estejam à vontade. Nem vergonha com a Adriana, nem a vergonha connosco, sinto-se perfeitamente à vontade para continuar a enviar os vossos e-mails, a partilhar as vossas histórias connosco, questões que vocês têm e que acham que nós possamos ajudar e que a Adriana vos possa ajudar. Pá, partilhem, não guardem só para vocês, porque guardar só para nós é às vezes o pior que uma pessoa pode fazer.
E depois ficam em segundo lugar nos questionários, como o Diogo.
Tu estavas, Gemma. Tu és um monstro. Tu tocas no
meu. Eu não
sei
o que é que se passa comigo hoje. Eu tinha aqui demasiado humor num balde. E olha, estou a gastá-lo todo.
Engole. Vai beber um copo de água para empurrar. Inferno. Então vá, meus queridos. Um beijinho enorme. Obrigado por terem ouvido, manas.
Beijinho grande.
Adriana, mais uma vez,
Adriana,
muito obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
E parei de gravar.